Bom, quem estava aqui no nosso último culto? Tem alguma mulher que estava aqui? Boa, muito bom. A gente tem, desde o começo do ano, Deus nos deu um direcionamento de que no ano passado, só para contextualizar, o Senhor ministrou muito forte ao nosso coração sobre o tema lapidadas. E nesse ano, enquanto a gente estava orando, buscando um direcionamento de Deus, orando para que de fato o Senhor nos revelasse a vontade dele para esse ano. E eu lembro que eu orava e Deus não falava nada, eu não tinha nenhum direcionamento. E eu entendia que amém. Quando a gente não escuta a voz de Deus, a gente continua se movendo, amém? Se Deus não fala, mas nós vamos continuar nos movendo. E em janeiro desse ano, enquanto eu estava orando por esse direcionamento, o Senhor foi muito claro comigo. Ele me deu passagem na Bíblia que está lá em 2 Coríntios, que fala sobre o discernimento espiritual. Sabe, o ano passado, enquanto a gente estava ali no lapidadas, removendo as coisas que não vêm de Deus, esse ano o Senhor falou: para você ter o discernimento espiritual, você precisa ser uma mulher firmada. Então, eu entendi claramente que este ano era um tempo de o Senhor nos firmarmos. Era tempo de não só o Senhor fazer a parte dele, mas de nós nos aprofundarmos em Deus. Amém? Porque a lapidação que o Senhor nos deu no ano passado, ela remove aquilo que não vem de Deus, mas uma mulher firmada, ela aprofunda o que é de Deus. E com base nisso, hoje eu quero falar sobre firmadas na pureza. Diga amém. Firmadas na pureza. Vamos orar antes de eu ler? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por cada mulher que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Senhor, eu oro para que o Teu Espírito Santo trabalhe desde agora em cada coração, Pai. Para que essa mensagem, ela chegue em solo fértil. Para que essa mensagem, Senhor, ela venha trazer cura. Essa mensagem, a Tua palavra, que é poderosa, venha trazer a cura que essas mulheres precisam. Senhor, usa a minha vida, Pai, que não seja o que eu quero, mas sim o que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos e consagramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Quero ler com vocês, está lá no livro de Ezequiel 36. Ezequiel 36, do versículo 17 até o 27. Que diz assim: Filho do homem, quando os israelitas moravam na terra que lhes pertencia, eles a contaminaram com os seus próprios atos e ações. A conduta deles era aos meus olhos como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, derramarei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com os seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações. E eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. Por onde andarem entre as nações, profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: Este é o povo do Senhor. Mesmo assim, ele teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive consideração pelo meu santo nome, o qual o povo de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. Por isso, diga ao povo de Israel que assim diz o soberano Senhor: Não é por sua causa, ó povo de Israel, que farei essas coisas, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então, as nações saberão que eu sou o Senhor, declara o soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações, as juntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, porém um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Amém. Sabe, eu relutei muito para trazer essa palavra para vocês. Na semana passada, eu estava com uma outra palavra. E chegou na quarta-feira, um dia antes do culto, eu ainda estava sentindo um incômodo ali de Deus. Eu sabia que faltava ainda alguma coisa ali. E o Senhor, Ele foi ministrando ao meu coração quando eu fui orar, de fato, entender um direcionamento, fui clamar. Falei, Senhor, antes de eu pregar, eu preciso primeiro ser transformada. E quando eu fui orar por este culto, quando eu fui entender do Senhor o que Ele queria, Ele foi muito claro e muito objetivo na resposta. Eu estava relutando, e esse tema, firmadas na pureza, já era uma mensagem que já estava no meu coração há muito tempo. As meninas sabem que desde o começo do ano eu já falava sobre isso, mas eu só ficava, deixa para o próximo. E aí eu entendi que o Senhor queria ministrar essa noite isso com a gente. Então, essa noite é a noite de nós falarmos sobre a pureza. No dicionário, o significado de pureza é condição, estado ou qualidade do que é puro. Límpido, não tem mistura ou impurezas. Quando nós falamos de pureza, nós logo associamos a pessoas, por exemplo, que nunca tiveram uma relação antes de um casamento. Fala, nossa, essa é pura. Aquela mulher que, por exemplo, só beijou a boca do marido. Nossa, essa é pura. Aquela que não usa roupas muito curtas. Nossa, essa é pura. Aquela que não vai a determinados lugares. Que não aceita determinadas coisas na sua vida. Que não assiste determinadas coisas. Uma pessoa que aparentemente tem um comportamento santo. E tudo isso que eu estou falando é sobre um comportamento. Mas a pureza, ela está acima de qualquer comportamento. A pureza, ela começa antes do comportamento ser feito. O comportamento santo, puro, é apenas o espelho de quem tem a pureza como a essência da sua vida. Porque o comportamento, irmãs, ele pode ser imitado. Um comportamento, ele pode ser fingido. Um comportamento, ele pode ser ensaiado, pode ser aprendido. E o primeiro ponto que eu quero ministrar nesta noite com vocês é que a pureza, ela começa na essência. Porque quem não carrega a pureza como a essência da sua vida, não finge por muito tempo. Sabe, a gente pode até ensinar outras mulheres sobre como ser uma mulher pura. A gente pode falar para as outras pessoas aquilo que agrada e não agrada a Deus. A gente pode ter um relacionamento à luz da palavra. Mas nós somos muito boas em montar imagens para os outros. Mas eu preciso te dizer que o Senhor, Ele não está procurando imagens que o adoram. Ele está procurando, de fato, um coração genuíno para o adorar. Será que a imagem que você está adorando a Deus é a imagem que Ele tem se agradado? Ele está procurando aquele coração que busca a santidade. Ele está interessado sobre a fonte do nosso coração. A Bíblia já fala que a boca fala aquilo que está cheio, o coração. Ou seja, você externo que a fonte do seu coração está produzindo. Lá em Provérbios 4:23 fala, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. O problema não é o que está no exterior. O problema está com o que estamos enchendo a nossa fonte. Qual é a água que tem saído dela? Qual é a água que tem saído da sua fonte? Sabe, o contexto aqui de Ezequiel, quando ele está falando, foi para um povo que não estava vivendo grandes coisas com Deus. Israel havia sido levado para o exílio. Jerusalém havia sido destruída, o templo havia sido destruído, eles perderam a terra, perderam a identidade, mas Deus revela uma coisa, Ele diz, não é por causa de vocês que eu vou agir. Deus não está restaurando Israel porque eles merecem, Ele está restaurando porque o nome dEle é santo, Ele é fiel consigo e com as palavras dEle. Em Ezequiel 36, do 21 e 22, ele fala assim, tive consideração pelo meu santo nome, o qual o povo de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. Por isso, diga ao povo de Israel que assim diz o soberano Senhor, não é por sua causa, ó povo de Israel, que farei essas coisas, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações. Por que que o povo de Israel foi levado para a Babilônia? Sabe, as nações começam a dizer para aquele povo, ei, vocês estão aqui, então cadê o Deus de vocês? Ué, o Deus de vocês não consegue proteger vocês agora? Então Deus diz, eu vou restaurar vocês para que o mundo saiba quem eu sou. Então, vem a primeira promessa de Deus para aquele povo. A primeira promessa de Deus para aquele povo não foi dar vitória. A primeira promessa de Deus para aquele povo não foi dar bens, não foi dar bênçãos. A primeira promessa de Deus para aquele povo é, mostrarei a minha santidade. Um povo que estava vivendo idolatrias, pecados, Deus decide começar a dar ordem pela santidade dele. Ele fala, mostrarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas, eu vou mostrar o meu santo nome por meio de vocês. Deus, Ele quer mostrar a santidade dEle por meio de nós. Vocês conseguem perceber a ordem? A santidade de Deus veio antes dEle purificar um homem. Ele mostra a santidade para depois aspergir a água para a purificação. Só existe a purificação, a pureza em nós, porque antes existe uma prioridade de Deus em revelar a santidade dele através de nós. A nossa pureza, irmãs, ela existe para revelar a santidade dele. Não ache que a pureza que existe é para revelar a sua espiritualidade. Não ache que porque você faz coisas boas, santas aos olhos dos outros, é para revelar a sua espiritualidade. É para revelar o quanto você o ama, o quanto você é crente. Não. A pureza que existe em você como essência é somente para revelar a santidade dele. Porque o único que é santo é ele. E sabe, muitas vezes a gente acha que a pureza está ligada somente para as meninas jovens. Ai, aquela jovenzinha pura, boazinha, não sei o quê, mas não, a pureza não é idade, não é independente de qualquer idade, porque a pureza não é você nunca pecar, mas a pureza é você decidir todos os dias mostrar a santidade dele, ou seja, Deus nos purifica para que através da nossa vida o mundo conheça a santidade do seu nome. Como nós, filhas de Deus, temos revelado essa santidade? Será que o nosso coração está produzindo essa fonte de pureza? Será que o nosso coração está revelando a santidade de Deus? Porque aos olhos dos outros você pode ter um comportamento muito bom e exemplar. Mas o Senhor, Ele tem buscado uma igreja pura. Uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula. Em Efésios 5, 27 fala, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aonde estão as mulheres puras?
Aonde estão as mulheres com a pureza? Aonde estão os casamentos, relacionamentos puros? Aonde estão um povo que de fato se preocupa com a pureza? Porque Deus tem procurado, por que Ele tem procurado isso? Por que o anseio dEle é tão grande em procurar pessoas puras? Porque senão, irmãs, a santidade dEle, como que ela vai ser revelada? O Senhor, como nós somos filhas de Deus, Ele conta comigo e com você. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos constrange, nos corrige e nos leva para essa essência de ter a pureza como prioridade. Como faremos de nós mulheres puras? Mas Mayra, você não sabe como é o meu passado. Mas Mayra, você não sabe o que eu fiz hoje. Mas Mayra, você não sabe como está o meu relacionamento. Mas Mayra, você não sabe como está a minha casa. Mas Mayra, você não sabe como está a minha vida. Como eu posso me enxergar agora como uma mulher pura? Como eu posso entrar nesse lugar de pureza que eu enxergo em tantas outras mulheres, mas eu não me enxergo nesse lugar? O povo de Israel, irmãs, também não estava vivendo uma vida que agradava a Deus. Entenda, o povo de Israel, eles estavam vivendo sim uma vida de abandono espiritual. Mas aquelas pessoas que estavam vivendo esse abandono espiritual, a gente olha para aquele povo e a gente não fala assim, nossa, Deus vai manifestar a santidade dele através desse povo. Não, porque aquele povo estava fazendo ao contrário, mas Deus decidiu purificar aquele povo. Mesmo Deus vendo todo tipo de pecado que eles estavam cometendo. Quando o Senhor fala, tirá-los daqui. Tirá-los daqui, eu os tirarei daqui e os retornarei para a sua casa. O Senhor estava deixando aquele povo entender que eles precisavam sair daquele lugar que estavam tornando eles mais impuros. O que tem te deixado impura? Será que é aquilo que você assiste? Será aquilo que você fala? Será aquilo que você guarda? O que tem saído de impureza nos nossos corações? Às vezes, essas são as redes sociais. Às vezes, é um relacionamento. Porque quando Deus tira aquele povo, ele faz a primeira coisa. Ele tira, ele ajunta e ele traz de volta para a própria terra. Tudo, você percebe que tudo é um movimento de Deus para nos aproximar dele. E é assim que ele age em nós. Ele tira o pecado. Ele nos ajunta e nos leva para a fonte do seu coração. E aí nós entramos num processo de santificação, onde nós vamos nos tornando cada vez mais parecidas com Cristo, amém? Porque o fruto da pureza é uma vida santa. Mas a essência da pureza é um coração transformado. É ter um novo coração. Sabe quem entendeu muito bem disso? Davi. Davi escreve o Salmo 51 assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi, ele tinha acabado de adulterar, ele tinha acabado de mentir, de esconder a verdade, mas ele diz o quê para Deus? Cria em mim um coração puro. Esse cria que Davi está dizendo é o mesmo cria no original quando Gênesis, no capítulo 1, cria o mundo. Ou seja, é uma obra, é uma criação que somente Deus pode fazer. É como se Davi dissesse, Deus, essa natureza pecaminosa eu não quero mais viver. Comece do zero. Cria em mim um novo coração. Não é, pega o meu coração velho e dá uma reformada nele, não. E sabe como é difícil nós reconhecermos que muitas vezes precisamos de um novo coração. E não vivemos de toda hora de reforminhas, de emendas. Porque Davi, ele percebeu que o problema nunca foi o adultério e a mentira. O problema estava na fonte do seu coração que produzia aquele pecado. Então, ele não só pede um perdão. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Ele pede um novo coração. Ele pede uma nova natureza. E é exatamente isso que Deus prometeu usando a vida de Ezequiel. E quando pedimos esse novo coração, precisamos entender algumas coisas. Precisamos entender que Deus vai começar a nos separar. É tempo de Deus nos esconder nele, para conhecermos a santidade que existe nele. Não de nos calarmos e ficarmos no nosso mundinho, não é sobre isso. Mas o esconder em Deus é lugar de revelação, é lugar de nos podar, é lugar que onde o Senhor nos afasta, nos separa e nos leva a ter momentos de solitude com Ele. Irmãs, Deus está te separando. Não despreze esse lugar. E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é que a pureza é formada no processo da santificação. Foi nesse sentimento que o Senhor me levou à vida de Elias. Em 1 Reis 17, do 1 ao 6, diz assim. 1 Reis 17, do 1 ao 6. Ora, Elias, de Tisbe, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e no final da tarde, e ele bebia a água do riacho. Na época de Elias, existia um rei chamado rei Acabe. Esse rei, ele adorava Baal. Eles acreditavam que Baal era o deus da fertilidade e da chuva. E nesse cenário que eles estavam vivendo, Deus levanta Elias. Um homem comum, sem nenhuma genealogia famosa ali, não era filho de ninguém famoso. Ele nunca tinha falado com nenhum rei, mas ele diz ao rei Acabe, tão certo quanto vive o meu Senhor, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias, ele está confrontando o Deus de Acabe. Baal fala, eles acreditavam que Baal era o deus da chuva e da fertilidade. Então, ou seja, eles falavam, quem é esse Elias? Que está falando que o deus dele vai fazer, não vai cair mais chuva, não vai fazer mais cair orvalho, não vai fazer cair chuva sobre nós. Que deus é esse? Manda matar esse aí. E aí, Acabe fica furioso e manda matar Elias. Ele fica, oxe, quem que é esse? Falando do meu Deus? Falando do meu Baalzinho? Quem que é esse aí? Quem nem pensa que é? Então Deus manda Elias se esconder. Deus dá uma ordem para Elias, para ele ir para Querite. Vá, se esconda. Você ainda não está pronto para enfrentar este rei. Vá, se esconda. E Querite, eu fui buscar o significado, significa cortar. Colocar na medida, ou seja, Querite foi um lugar, um tempo de preparo, onde Deus precisava cortar aquilo que não podia mais permanecer na vida de Elias. Aquilo que o Senhor queria fazer na vida de Elias era tirar, cortar, para que de fato ele pudesse avançar para a próxima fase. Na construção desse capítulo, nós vemos que depois que Deus manda Elias se esconder, depois Deus manda Elias até uma viúva, e ele é usado poderosamente para ser o sustento para aquela viúva. É a viúva de Sarepta, que é onde a farinha e a botija não secou. Querite foi o lugar onde Elias precisou se esvaziar, arrancar fora aquilo que estava impedindo de fato de ele avançar para o próximo nível. Elias não sabia o que estava por vir, mas ele sabia que aquele lugar a sós com Deus era lugar de alinhamento, de criar intimidade com Deus, de ser corrigido, de ser esmagado e de conhecer a santidade de Deus. Será que hoje nós podemos fazer a oração de Senhor, me leva para Querite? Arranca, corta tudo que eu não posso mais carregar na minha vida. Mesmo que doa, mesmo que o Senhor tenha que cortar coisas que eu amo, mas não permita que eu carregue para o meu propósito aquilo que não glorifica o teu nome. Sabe, essa oração exige muita coragem. Será que hoje nós podemos nos perguntar o que precisa ser cortado para que eu não perca a pureza que ela já existe dentro de você? Antes de Deus usar a vida de Elias para lhe transformar vidas, como daquela viúva, ele precisou tratar a fonte do coração de Elias. Ele precisou separar Elias, ter momento de solitude. Querite nos ensina sobre o lugar de solitude, de separação do mundo. Lugar aonde ele não ouvia a voz de mais ninguém, a não ser a voz de Deus. Ali era Elias e Deus somente. E como é difícil hoje, irmãs, nós mulheres temos esse tempo com Deus. Sabe, hoje é muito falado sobre nós colocarmos Deus no nosso ordinário. Isso é maravilhoso. Deus, ele tem que fazer parte 24 horas da nossa vida. Nós podemos adorar Ele enquanto nós dirigimos, nós podemos orar enquanto lavamos uma louça, nós podemos conversar com Ele enquanto nós trabalhamos, e na educação dos nossos filhos, nós podemos trazer o Espírito Santo ali para nos corrigindo, nos confrontando, nos ensinando. Mas entenda, Querite nos ensina que existe um lugar que o nosso ordinário não substitui. Porque Deus não chamou Elias enquanto ele caminhava para o outro lado, ou fazia as outras coisas. Deus disse, esconda-se. Querite não foi um lugar de distração. Porque existem coisas que Deus só fala em Querite. Existem curas que vão acontecer só quem está em Querite. Existem cortes na nossa vida que acontecem quando nós estamos em Querite. Existem alinhamentos que acontecem quando estamos em Querite. É em Querite que Deus fortalece a estrutura antes de revelar até o propósito que nós vamos fazer. É em Querite que Deus santifica a nossa essência. E talvez Deus esteja chamando algumas mulheres para voltar para esse lugar. Um coração que aprende a separar o tempo intencionalmente para estar a sós com o Pai. Porque você só tem a revelação da santidade de Deus nesse momento de solitude com Deus. Não confunda a sua solidão com a solitude em Deus. Você já se viu naquela sensação, já teve aquela sensação de que parece que você está sozinha, mas ao mesmo tempo tem pessoas ao seu redor? Quem já se sentiu assim? Eu estou sozinha, mas eu sei que tem pessoas comigo. Que no fim do dia você conseguiu fazer tudo, você conseguiu equilibrar todas as tarefas que você tinha, você conseguiu dar conta de tudo. Ninguém, muitas vezes, deu o valor devido para aquilo que você fez no seu dia. Muitas vezes, aos olhos dos outros, era algo comum que você precisava fazer, mas no fim do seu dia você não recebeu nenhum colo para descansar, nenhuma palavra de elogio. Muitas vezes por ter dado conta de tudo. Sabe, parece que estamos fazendo, mas chega no final do dia, a gente só queria um colo. A solidão, irmãs, é o lugar que você se sente sozinha. Mas a solitude é o lugar que mostra que você nunca esteve sozinha. Você pode estar sozinha fisicamente, mas você está a sós com o seu Pai. Percebe? A solidão, ela vai focar na sua dor. A solidão, ela vai focar na sua depressão. A solidão, ela foca nos seus traumas. A solidão foca no abuso. A solidão, ela foca naquilo que te deixa ansiosa. A solidão, ela te traz tristeza. Você se sente abandonado. E isso acaba te gerando vários gatilhos na sua mente quando você está sozinha. Mas a solitude foca em você não olhar para dentro. A solitude foca em você olhar para Cristo. Em você ser acolhida por Ele, em você querer o abraço do seu Pai depois de um longo dia difícil. E nesse lugar, É arrancado tudo o que te rouba de olhar a santidade do Senhor. Porque nós não enxergamos mais a santidade de Deus. Por quê? Porque muitas vezes os nossos olhos não conseguem mais enxergar a santidade dEle. Porque nos falta entendermos que precisamos passar mais tempo em Querite do que em qualquer outro lugar. Porque se nós queremos sim viver milagres, viver a restauração na vida do outro, viver a cura na vida de alguém, nós precisamos crescer espiritualmente. E esse lugar de crescimento é muitas vezes Deus nos levar para Querite. Nós queremos ser mulheres mais firmadas, queremos ver familiares e amigos nossos aceitando Jesus, mas nós precisamos passar primeiro por Querite. Depois de Querite, Deus levou Elias para a viúva, que aí começa o ministério e o propósito na vida de Elias. Queremos ver fogo caindo, mas Deus diz, primeiro Querite. Porque se a fonte está impura, todo o resto do rio ficará impuro. Sabe, tem mulheres aqui nessa noite que estão brigando com Deus. Por que que eu estou no Querite? Por que que eu estou me sentindo nesse lugar? Onde o Senhor está me podando? Irmãs, entenda que toda poda de Deus é porque existe um fruto a ser revelado. Deus não poda sabendo que não vai ter nenhum fruto a ser revelado. Toda poda de Deus é porque existe um fruto para ser produzido mais forte. A gente acha que nós estamos em Querite porque Deus está nos afastando de pessoas. Deus está nos levando para mais perto dEle, fechando portas, confrontando muitas coisas dentro de nós. Encerrando ciclos, encerrando relacionamentos. Muitas vezes não vejo o sol como o Senhor veja sobre a minha vida. Eu vejo muito mais dias cinzentos. Mas entenda, os nãos de Deus para a sua vida é um cuidado para que a fonte não seja contaminada. Muitas vezes as coisas não estão dando certo, é por uma permissão sim de Deus, para que você passe primeiro por Querite. Antes de Deus usar a vida de Elias, ele passou por Querite. Antes de Elias ser um agente de transformação na vida do outro, ele levou para Querite, para ser moldado, lapidado e firmado. Deus está tentando cortar de nós tantas coisas que ainda existem dentro do nosso coração. As nossas teimosias, orgulho, autossuficiência, a solidão, o autocontrole, a ansiedade, a depressão. Sabe, irmãs, ontem mesmo eu precisei ser cortada por Deus. Ontem eu estava orando e o Senhor começou a revelar tantas coisas que existiam dentro de mim. E o Senhor me disse, antes de você pregar, você precisa estar em Querite. Antes de você levar a minha palavra, passe por Querite. Sabe por quê? Porque eu preciso ser cortada no hoje, para eu começar a produzir frutos no meu amanhã. E mais, eu poder ser um instrumento de transformação na vida do outro. Sabe, a pureza é a essência. Ela começa na fonte do nosso coração. E então, Deus nos leva para entrarmos nesse processo de santificação em Querite. Aonde Ele corta e nos purifica. E eu quero entrar no último ponto com vocês. Que o resultado do processo de santificação é uma nova natureza. E não apenas um novo comportamento. A pureza, ela produz uma nova natureza. A pureza como essência verdadeira, ela vai produzir uma nova natureza em sua vida. Quantas querem de fato experimentar uma nova natureza em Deus? Quantas querem experimentar dessa nova natureza? Quantas querem ouvir do seu marido, do seu filho, a nova mulher que você se tornou? Para que isso tudo aconteça, eu preciso te fazer uma pergunta: qual é a água que tem saído da sua fonte? o que as pessoas têm visto sair da sua vida. Tiago, ele faz uma pergunta que confronta nós. Tiago 3,11, ele fala: acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? A resposta é simples, irmãs, não. Porque a água, ela revela como está a fonte. A água denuncia a nascente. O rio, ele nunca mente. A fonte, ela representa o nosso coração. E o rio, ele representa a vida que flui desse coração. A maneira como nós estamos vivendo e impactando a vida das outras pessoas. Quando o Senhor nos purifica, quando a nossa fonte começa a sair coisa pura, ali está existindo um novo coração. E Ezequiel, ele continua, o Senhor falando: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um novo coração e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agirem segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Ele não vai refazer o que está em nós. Ele vai nos dar um novo coração. Primeiro ficarão puros. Depois um novo coração. E então vocês agem e obedecem às minhas ordenanças. Ou seja, não adianta ficarmos esperando apenas Deus nos dar um novo coração. Porque toda vez que um comportamento muda, a fonte também muda. Toda vez que você é corrigido, irmão, o que sai de você? Toda vez que você é confrontada, o que sai de você? Sabe, quando os teus filhos não te obedecem, o que sai de você? Quando o seu marido te entristece, o que sai de você? Quando no seu trabalho mentem, fazem uma injustiça com você, o que sai do seu coração? Quando você não tem reconhecimento pelo que você fez, o que sai de você? Quando o milagre, ele ainda não aconteceu, o que sai de você? Quando a espera está longa e você vê Deus em silêncio, o que tem saído de você? Por isso que não são comportamentos que precisam ser mudados. Porque se a fonte continuar a mesma, a água continuará a mesma. O que vai continuar saindo de você continuará o mesmo. Vai continuar saindo impurezas. Deus viu isso em Israel e entendeu que o que eles precisavam era de um novo coração. Eles precisavam do Espírito Santo agora para agirem conforme o coração de Deus. Uma mulher pura não é aquela que nunca lutou contra um pecado, mas é aquela que permitiu que Deus purificasse a sua fonte, transformasse o seu coração e colocasse o seu Espírito Santo dentro dela. A pureza, ela começa na fonte, na essência, porque quando o Espírito Santo governa a fonte, a água que sai dela inevitavelmente revela a santidade de Deus. Ninguém vê a fonte, mas todos experimentam a água que sai dela. Eu queria que você se colocasse de pé. Sabe, talvez você esteja cansada porque você tentou lutar para mudar o seu comportamento, mas nunca permitiu que Deus tocasse na fonte. Hoje o Espírito Santo não está chamando você para você continuar escondendo o que está dentro de você. Ele está chamando você para você entregar o seu coração. Porque é impossível Deus transformar aquilo que nós insistimos em esconder. Não despreze Querite, porque o lugar que parece esconder você é o mesmo lugar onde Deus purifica. É o mesmo lugar onde Deus vai purificar na sua essência. Queria que você fechasse seus olhos. Essa noite é para você derramar o seu coração assim como Davi fez. Noite de você não se julgar mais pelos seus erros, por aquilo que você viveu no passado, por pesos que você ainda carrega e se culpa, por coisas que você ainda, muitas vezes, quando deita a cabeça no travesseiro, relembra atitudes que você teve no passado. É noite de você começar com um novo coração, aonde a solidão, ela não vai mais te engolir. Você vai trocar a sua solidão pela solitude em Deus. Noite de você receber o abraço do seu pai. Noite de você dizer: Pai, me dá um novo coração. Eu não aceito mais as reformas e ter gatilhos que volto a pensar e a agir coisas erradas. Eu preciso, Pai, de um novo coração. Eu preciso exalar o perfume da sua pureza, da sua santidade. Aonde eu deixei a sua santidade de lado? Qual foi a brecha que eu dei, que eu parei de enxergar a santidade do Senhor? Aonde as pessoas me enxergavam como pecadora, o Senhor me enxerga como pura. Assim como uma mulher que foi pega em adultério, o Senhor não a condenou. O Senhor diz: vá e não peques mais. Ou seja, um novo coração, uma nova fonte começou na vida daquela mulher. Um novo rio começou a sair dela. Não mais um rio de impurezas, mas um rio que o Senhor a lavou para agora ela ser pura. Qual rio tem saído de você, minha irmã? É um rio da ingratidão, é o rio do desespero, é o rio de frieza, é um rio de inconstância, é um rio de que eu sou dominada pela minha doença, é um rio da infertilidade, é um rio de inveja. Dá nome para o que tem saído de você. Dá nome para aquilo que você tem colocado diante do Senhor. A fonte do seu coração. Essa é uma noite de cura. Essa noite é uma noite de encontro com a santidade dEle. De contemplarmos a santidade dEle. Para que você nunca mais esqueça de como que é adorar um Deus santo. Sabe, se você um dia já enxergou a santidade de Deus e você se perdeu nesse caminho, ei, é noite de um novo coração, minha irmã. É noite dos seus olhos voltarem a se abrir para a santidade dEle. Ele é santo. Aonde estão as mulheres de coração puro? O diabo, ele tem colocado coisas na sua mente de que você não é pura. O diabo, ele tem colocado coisas na sua mente de que é impossível você carregar pureza. Mas nessa noite ele está derrotado, porque o Deus te chama pelo nome, porque o nome dele é santo. O nome dele é santo. Sabe, você que é batizada pelo Espírito Santo, começa a falar em línguas. Começa a declarar. Começa a falar: Senhor, o Senhor é santo. Não há nada de bom em mim. A minha fonte é de impurezas. A minha fonte, ela é contaminada. Mas o Senhor é santo. Revela a tua santidade, Pai. Vestes novas, vestes novas. Vestes novas. Veste branca. Mais branca como a neve. Vestes brancas. O Senhor está colocando sobre vocês vestes brancas. É lugar de pureza. Aonde estão as mulheres puras que revelam a santidade de um Deus santo? Aonde estão, Pai? Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nos encontra, Pai, neste lugar em Querite. Nos corta, nos poda, Senhor. Arranca de nós arranca de nós esse coração impuro. O Senhor é santo, a tua santidade, oh, aleluias. Sabe, irmãs, eu quero orar, se você nunca conseguiu enxergar a santidade de Deus, eu quero orar por você que, por mais que você venha à igreja, por mais que você venha ao culto, mas você nunca teve uma revelação da santidade de Deus, você não tem a noção de como Ele é santo. Você ainda não consegue enxergar o tamanho do Deus Santo que existe dentro de você. E você se encontra num lugar que você fala, Senhor, eu sou tão pequena. Eu sou tão pequena. Como que esse Deus Santo me chama de pura? Como que esse Deus Santo me chama de filha de pura? Olha quantas coisas eu já falei para o Senhor. Olha quantas palavras já saíram da minha boca que feriram o outro. Olha quantas vezes eu agi e chateei pessoas. Olha quantas vezes eu destruí o meu casamento. Olha quantas vezes eu lancei palavras de maldição para a vida dos meus filhos sem perceber. Olha quantas vezes, Senhor, eu fui impura. E como que o Senhor hoje quer me chamar de pura? Eu quero orar por você, se você com ato de fé, de coragem, puder vir aqui à frente. Hoje é um novo coração, uma nova natureza. Se você quer receber essa oração, se você quer de fato sair daqui com este coração puro, e você quer e você aceita isso como um recomeço de Deus na tua vida. O pecado, ele não vai mais te engolir. O pecado, ele não vai mais dar nome para a tua vida. É noite de você estar em Querite. É noite de você estar alinhada com o teu Pai. Se você deseja, se você, se isso queima no teu coração, não anseie. Não despreze o chamado de Deus. Se você está cansada de se sentir sozinha, se você está cansada dessa depressão te dominar, se você está cansada, você deita no seu travesseiro e parece que o descanso ele não vem, o Senhor está te chamando de volta para Querite. O Senhor está te chamando de volta para Querite. Não se envergonhe, não se envergonhe. O Senhor, Ele tem um propósito na tua vida muito maior do que você imagina. Você vai continuar lutando, remendando áreas na tua vida onde Deus está permitindo que você comece do zero. Cria em mim, cria em mim. Assim, quando Deus criou os céus e a terra, tudo se fez novo. Cria em mim, Senhor, este novo coração. Tira a espiritualidade negativa. Tira todo o mal diabólico da minha vida. Tira a religiosidade e coloque em mim um coração santo. Santo, 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 santo. Podem vir mais para frente, vem mais para frente. Santo, cria em nós, Senhor, um coração santo. Santo, Senhor, nos derrama nesta noite, nos derrama nesta noite, nos derrama o Teu Espírito Santo, nos derrama o Teu Espírito Santo. Queremos a revelação de quem Tu és, queremos a revelação da Tua santidade. Senhor, eu oro por estas mulheres, chore, canta lá e a chore andas. Senhor, o Teu Espírito Santo sobre a vida delas. Senhor, que toda depressão saia em nome de Jesus, que todo mal saia agora em nome de Jesus. Derrama um coração novo, Pai. Traz a revelação da Tua santidade. Nenhuma impureza, nenhum mal será capaz de dominar a Tua vida. Saia todo mal em nome de Jesus. Visita, Senhor, cada coração. Chore, canta lá e a chore, rebasa.